Contato com os amigos do rádio. Encontros DX. Música, notícias, curiosidades e raridades para aqueles que gostam de surfar pelas ondas curtas do dial.
Olá, amigos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do seu Encontro DX, a sua revista eletrônica semanal do mundo do rádio e das comunicações. Na produção e apresentação, este que vos fala, Jota Moura, e também meu amigo Cassiano Macedo. Boa noite, Cassiano.
Boa noite, Moura. Boa noite, ouvintes da Rádio Aparecida.
Hoje, na mesa de som, o nosso DJ é o Leonardo Mota. Montagem final e mixagem, o homem, ele, Luiz Cláudio. Fique na sintonia do Encontro DX, porque tem muita notícia do mundo do rádio, não é verdade, Cassiano?
Pois é, Moura. No programa de hoje nós temos as modalidades do radioamadorismo. É a segunda participação do nosso amigo Léo Leonas Caiteres falando de radioamadorismo. Então, quem não sabe quais são as modalidades no radioamadorismo, preste atenção. O radioamadorismo também se utiliza da voz, se utiliza do CW e assim por diante. O Léo vai explicar tudo direitinho na sua sessão radioamadorismo no Encontro DX. Vamos trazer também, atendendo o pedido dos ouvintes, a segunda parte do nosso arquivo do rádio com trechos da Rádio Jornal do Brasil, a emissora pioneira em vários aspectos no Brasil. Também vamos falar um pouco hoje, Moura, sobre o WTRH. Como é que surgiu o WTRTH, que é também chamado de Bíblia dos Rádio Escuta?
É, você tem WTRH? Eu tenho uns 300 lá em casa. Para quem não conhece muito o que é isso aí, que está começando no hobby, muita gente nova aí, fique atento ao programa de hoje para conhecer o que é o WTRH.
É isso aí. Nós começamos, não podemos perder tempo hoje, começamos com o nosso Mundo DX.
Mundo DX.
Vamos falar hoje do WTRH, o mais antigo manual dedicado ao mundo dos rádios aficionados, que é editado anualmente. WRTH, editado nos Estados Unidos pela Watson Guptill Publications, Random House, e na Inglaterra pela WRTH Publications. WRTH, Moura, é a sigla em inglês para World Radio TV Handbook, que em tradução livre seria Manual Mundial do Rádio e TV. Ele surgiu da seguinte maneira: durante a Segunda Guerra Mundial, vários países estiveram sob ocupação nazista, e um desses países era a Dinamarca. A única forma de tomar contato com o que ocorria nas diferentes frentes de combate era ouvir emissoras de países onde havia liberdade, como a BBC de Londres, transmitindo do Reino Unido, e a Voz da América dos Estados Unidos. Dessa maneira, muitos dinamarqueses acabaram ficando adeptos, ficando fã das ondas curtas, ouvindo emissora de vários países, mesmo com o fim do conflito. Importante dizer, Moura, que na Segunda Guerra Mundial, nos países onde estava a ocupação nazista, ter um rádio de ondas curtas poderia a pessoa ir para um pelotão de fuzilamento. Veja você a força do rádio, né? É. Ouvir rádio de um outro país, num país sob ocupação nazista, podia ser a morte da pessoa.
E então, é uma sentença de morte.
Sentença de morte, tem um rádio onde as curtas, né? Então veja bem como o rádio foi importante nesse conflito que foi a Segunda Guerra Mundial, né? E um cidadão aí desse país da Dinamarca, chamado Lund Johansen, começou a publicar em um jornal, isso após a Segunda Guerra Mundial, os horários de várias estações que as pessoas podiam ouvir na Dinamarca, que muita gente mantinha esse interesse pelas ondas curtas ainda, né? Já um outro jovem jornalista chamado James Frost, de outro jornal, escreveu ao Sr. Lund Johansen sobre um erro que ele tinha notado na publicação de alguns dados de emissoras. Desse contato, os dois jornalistas decidiram publicar um manual, que se chamou Manual do Rádio Mundial para Ouvintes. Publicado inicialmente para o público dinamarquês, o livro foi um sucesso e logo foi solicitado por pessoas de outros países. No ano de 1964, um americano comprou os direitos para editar o WRTH, sendo a sua empresa a Billboard. Bem na segunda parte do Mundo do GX, nós vamos continuar falando um pouco mais sobre o WRTH, também chamada de Bíblia do Dexismo e do Rádio Escuta. Mas, meu amigo Moura, Você sabe que tem gente por aí já que coleciona WRTH, sabia disso?
Colecionar não chega a tanto, mas já teve uns 10 ou mais lá em casa, vários anos, diferentes anos, né, Casa? Colecionar acho que é
eu,
muito.
Eu, infelizmente, me desfiz de alguns.
Colecionar adesivo, né, mais interessante.
Eu tive que me desfazer de alguns, mas quem tem WRTH pode acompanhar como é que era as emissões de rádio muitos anos atrás.
Ah, sim,
como
sem
é que era o panorama das ondas sonoras.
Panorama, exatamente, né? Porque muda a cada ano muda as frequências e é obrigado, ele aí muda, quer dizer, o do ano desse ano já não serve para o ano que vem, porque ele é editado anualmente.
E além disso, você pode saber até quais são as emissoras que estavam em atuação nas ondas curtas e as que deixaram.
Isso,
né?
Isso é uma fonte de pesquisa, né?
Pesquisa importante. Se você pega um WRTH de 1988, você vai ver que a Rádio Nacional do Brasil transmitia em inglês e espanhol. E hoje ele não transmite mais idioma nenhum.
Verdade. Até hoje a gente não sabe direito o que aconteceu.
O que aconteceu,
Enquanto que a RAI da Argentina continua transmitindo para o exterior.
E o Brasil...
Eu achava até que nesse governo aqui do presidente Lula,
eu também pensei.
Porque até porque ele arrumou, né, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, eu pensei que ele fosse dar bastante ênfase para a Rádio Brás e colocar a volta das transmissões internacionais, porque a Rádio Brás é a voz do Brasil para o exterior. Como todas as emissoras dos grandes países são. BBC é da Inglaterra,
Rádio Nacional,
a Rússia e tal. Então, no tempo passado era a Rádio Nacional. Hoje é a Rádio Brás, que é comandada de Brasília. E não mostrou interesse pela coisa. Por quê? Eu não sei.
Lamentavelmente. E esse material é muito interessante, esse material utilizado aí no WRTH. Eu tenho apenas alguns exemplares, assim, 3 ou 4 exemplares em casa que eu guardei.
Só tem isso, só.
De 82, que eu achei interessante, a capa bonita, né?
Uhum.
E alguns eu acabei me desfazendo, né? Mas é um material muito importante, muito interessante ter para nós, Rádio Escutas. Esse material.
Eu também gosto muito do passaporte também, que tem informações que o WRTH não tem. Exatamente. Então, um complementa o outro. Eu gosto dos dois, na verdade.
É verdade. E agora no nosso Mundo DX, nós vamos, nessa primeira parte, chamar a participação dos amigos do DX Clube do Brasil, que vão trazer a sua participação. Luiz Cláudio, por favor, a participação do DX Clube do Brasil no programa Encontro DX.
Você vai ouvir agora, aqui no programa Encontro DX da Rádio Aparecida, mais uma colaboração com a assinatura do DX Clube do Brasil.
Abraço aos prezados amigos que sempre estão na sintonia do Encontro DX, aqui da Rádio Aparecida. O nosso boa noite ao José Moura e Cassiano. Eu sou Célio Romais e falo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Em mais uma colaboração do DX Clube do Brasil, trago algumas informações aqui da capital gaúcha. Em seguida, como sempre, teremos a colaboração do colega Ulisses Galetti, de Itatiba, em São Paulo. Primeiramente, então, passamos algumas informações da Rádio Exterior de Espanha. São alguns programas que podem ser captados em espanhol. Travessias é o nome do programa daquela emissora que pretende fazer uma viagem cultural pela música, livros e outros temas. Uma das transmissões vai ao ar de terças a sábados, entre 4 e 5 horas no tempo universal, em 5.965 e 6.125 kHz. E Mundo Solidário é um tradicional programa da Rádio Exterior de Espanha que difunde as ações humanitárias em todo o mundo, envolvendo sempre personagens espanhóis. Uma das edições vai ao ar de segundas a sextas-feiras, às 18h35 no tempo universal. Uma das frequências com melhor sintonia aqui no Brasil é 17.715 kHz. E a Rádio Exterior de Espanha também fala de DX. O programa Amigos de La Onda Corta vai ao ar no seguinte esquema: nos sábados, às 6h05 no tempo universal, em 5.965, 11.895 e 12.035 kHz. Nos domingos universais, às 0h05, em 6.125, 9.535, 9.620, 9.765 e 11.680 kHz. É um espaço informativo também do mundo das comunicações, apresentado sempre por Antônio Buitrago. Confira. E deixamos votos de boas escutas a todos os amantes das ondas curtas e prometemos voltar em breve aqui no Encontro DX da Rádio Aparecida, sempre em nome do DX Clube do Brasil. De Porto Alegre, falou Célio Romais.
Boa noite, Cassiano. Boa noite, Moura. Olá, amigos ouvintes do programa Encontro DX da Rádio Aparecida. Aqui fala Ulisses Galete, de Itatiba, São Paulo. Hoje, dando continuidade ao resgate da memória do DXismo no Brasil, apresentaremos áudios inéditos selecionados pelo historiador Sérgio Doria Partamian e pertencentes ao acervo do DX Clube do Brasil. São gravações do programa Módulo DX, que foram produzidos por Antônio Ribeiro da Mota e Rudolf Green, veiculados pela Rádio Transmundial nos anos 80. O Sérgio fez a edição principal e nós fizemos a edição final com os nossos comentários. Apresentaremos hoje a gravação em que o Mota trata de códigos utilizados pelos DXistas. Nesta oportunidade, o código Q e o código numérico. Vamos ouvir.
Com a finalidade de facilitar a comunicação entre o DXista e a estação de rádio, vários códigos foram criados, sendo que cada um cumpre uma finalidade específica. Dentre esses códigos, podemos aqui citar o código Q, o código SIMPO, o código RST, etc. Hoje falaremos sobre o código Q e o código numérico. E na sequência falaremos sobre o código SIMPO. A utilização de uma linguagem codificada é de especial importância, principalmente quando, com quem o ouvinte está se comunicando, é com uma estação de rádio ou um radioamador, e ambos são estrangeiros. Dessa forma, barreiras intransponíveis, como, por exemplo, barreira do idioma, são facilmente vencidas. Como dissemos, o código de radiocomunicação foi criado para isso, e além de contar com a vantagem de ser entendido universalmente. A seguir, alguns significados do código Q, amplamente utilizado por DXistas e radioamadores. QSA significa intensidade do sinal recebido, equivale ao S do código SIMPO, do qual falaremos no próximo programa. QRM significa interferência de uma outra estação de rádio. QRN significa ruído atmosférico, estático, etc. QSB, desvanecimento ou falha de propagação. QRK, avaliação geral de uma recepção. QTH, endereço da emissora ou do DXista. QRG, frequência utilizada no momento. QSJ, dinheiro ou valor específico. QRA, nome do DXista ou de qualquer pessoa. QSL, confirmação por escrito de uma recepção ou contato. Quando você pergunta a alguém QSL, é como se você estivesse perguntando: você recebeu minha carta? Ou, você me entendeu? Quando alguém responde QSL, é como se a pessoa estivesse falando: ok, tudo certo, confirmo suas informações, tudo compreendido. Os cartões QSL, que são cartões de confirmação de recepção e são emitidos pelas estações de rádio, são hoje muito apreciados pelos DXistas e radioamadores, que os colecionam e guardam com indescritível carinho. Com relação ao código numérico, podemos dizer que o mesmo é formado por dois dígitos ao qual é atribuído um significado especial. São muito usados para finalizar a correspondência ou bate-papo. Eis aqui alguns dos seus significados. 51, por exemplo, quer dizer abraços. Terminar uma carta com 55 significa estar desejando sucessos. Com 73 significa saudações. E 88, com beijos, etc.
E assim estamos compartilhando com os amigos estes áudios do acervo do DX Clube do Brasil. Falou Ulisses Galete, boas escutas a todos, até o próximo programa.
ouviu a colaboração especial do DX Clube do Brasil aqui no Encontro DX da Rádio Aparecida. Saiba mais sobre nosso trabalho acessando www.radioescutas.com. DX Clube do Brasil, desde 1981, uma tradição no cenário do DXismo brasileiro.
Você ouve a Rádio Aparecida, que está apresentando o programa Encontro DX, um programa que fala do mundo do rádio e das comunicações. E como acontece todos os sábados, Moura, graças a Deus nós temos muitos contatos, muitas cartas recebendo, muitos e-mails, nós vamos à nossa sessão Contato. Contato. E dando uma olhada aqui nas nossas mãos e e-mails que nós temos aqui, começamos com uma carta da nossa amiga, Moura, Silvia Schumacher, da cidade de Piracicaba, é isso mesmo?
Ela é minha amiga também, ela é ouvinte do programa, é também a minha amiga correspondente. Vou ler a carta dela aqui, Cassiano, se me permite. Ela nos relata problemas de saúde, mas esperamos que, se Deus quiser, que ela esteja melhor. Aliás, estamos rezando por isso. A Silvia, ela é professora, Cassiano, da Rede Estadual de Ensino, coitada, é uma sofredora, né? E na sua carta, ela relata como está a situação do sistema educacional. Silvia, muito obrigada pela sua carta e pela sintonia do nosso programa, que, segundo ela, está muito bem. Ela gosta bastante do programa, né?
Muito obrigado.
Sua colega de profissão, né, Cassiano?
Também. E outra coisa importante saber, que isso aqui não é clube de bolinha, né, Moura?
Não
só tem homens escutando o programa, não, né, Moura?
E sejam bem-vindas, mulheres, né? São sempre bem-vindas. Não existe tanta rádio escutas, destistas, mulheres, mas tem algumas, eu conheço várias, por exemplo, a Silvia Schumacher é uma delas, né? A Silvia escrevia muito para a BBC, eu gostava das cartas dela na BBC.
Me lembro.
Que ela dizia o que estava acontecendo no jardim dela, a flor tal, a flor está crescendo.
Escreve muito bem,
O passarinho tal, tá pousando aqui e tal. Eu achava muito bonito aquilo ali. E a Ana Cavalcante lia com o maior carinho.
Ana Cavalcante é no Brasil agora.
Então, um abraço para você, Silvia Schumacher, aí de Piracicaba. E obrigado pelas coisas que você me envia de rádio também, tá bom? E estamos rezando por você, por sua saúde, viu?
Outra carta, Moura, aqui do Washington Rampinelli, da cidade de Castelo, no Espírito Santo. Nosso ouvinte e amigo de longa data. Ele disse que foi uma grata surpresa, por surpresa dele, ouvir o Encontro DX com um formato diferente e agora com uma hora de duração, que ele não esperava isso. Enviou parabéns à direção da Rádio Aparecida por essa mudança e disse que ficou bom demais. Também dá os parabéns pelos 22 anos do programa no ar. Diz ainda que está sempre em sintonia da Rádio Aparecida e do programa, apesar de não escrever muito, mas está na sintonia. Ficamos contentes com a sua carta, Washington Rampinelli, porque realmente há anos que não recebemos sua carta e a gente lembra muito de você. Ficamos felizes que esteja tudo bem com você e sua família, como você diz em sua carta. Um grande abraço e muito obrigado. Ficamos muito felizes com isso mesmo. E agora, depois da nossa sessão contato, eu vou pedir mais uma vez o concurso, né? Falando bonito assim, pedir a participação do meu amigo José Moura na sessão aí que faz um grande sucesso entre nossos ouvintes, que é o Rádio em Revista.
Pois é, estamos aqui com o Rádio em Revista. Antes, eu gostaria de mandar um abraço aqui para dois ouvintes do nosso programa. O César Camilo Pelzi, ele que nos ouve lá na cidade de Recife, no meu Pernambuco. Um abraço para ele e para sua esposa simpática, Salete. Um abraço também para o Reginaldo Zucolotto, ele que nos ouve lá em Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo. Aliás, eu gostaria que o Reginaldo escrevesse para a gente, contando se ele recebeu o prêmio que ele fez jus.
É importante, então.
É importante a gente saber se você recebeu, que eu que enviei e coloquei no correio, e a gente gostaria de saber, assim como o Roberto Tavares nos escreveu dizendo que recebeu, que o Reginaldo também nos escrevesse dizendo. E também mandar um abraço para o Valdemir Soares, ele que nos ouve lá no bairro de Jardim América, na cidade do Rio de Janeiro.
Mas nós estamos conhecendo, Moura, já que você está falando isso, de um grupo de ouvintes que estão no Orkut, que existe a comunidade do Encontro DX, né, Moura? O Gil é uma das pessoas que faz parte, o JG Araújo.
Eu estou sem a lista aqui agora, mas é um abraço para todo mundo. E muito breve a comunidade do Orkut vai ter um sorteio lá, né?
Um sorteio em breve.
Vamos fazer um sorteio
só
muito breve.
Só para quem está lá na comunidade. Só de fazer parte vai poder concorrer.
Só de estar na comunidade ele já vai concorrer.
Exato.
É isso aí. Mas então eu quero falar aqui, a ideia do rádio pela web é velha. O duro era conectar, Cassiano, o som à internet, estando no lugar onde mais se ouve rádio, ou seja, no carro. Agora que o 3G, essa tecnologia tão fantástica, deu um jeito nisso, a Blaupunkt desenhou esta coisa linda que eu tenho aqui em mãos e você vai ver daqui a pouco, que vai se mostrar, vai ser o aparelho de rádio de carro que você poder se conectar com a internet. Por esse equipamento, você consegue sintonizar as rádios AM e FM, além de acessar milhares de estações de rádio no mundo pela internet, dentro do carro. Imagina você, Cassiano. Olha a tecnologia, a gente dorme no outro dia, acorda, tem uma tecnologia nova, né? O legal, Cassiano e ouvintes, é que não é preciso pagar um plano só para isso, pois o equipamento pode usar a conexão do seu celular via Bluetooth, que é uma tecnologia também. O lance é uma parceria da Blaupunkt, que é uma marca multimídia da Bosch, com a Mi Homer, responsável por fazer a transmissão. Poucos detalhes foram revelados, mas pelo que se dá para ver na imagem, será possível ligar um player de MP3 pela porta USB e fazer as ligações pelo celular usando o Bluetooth e a própria tela do rádio. É, bom, agora veja você aí, dê uma olhadinha aí e fale para os nossos ouvintes o que você achou desse aparelho aí.
Maravilhoso. Você falou aqui... Bom, você morou nos Estados Unidos, você pode usar... O pessoal fala Bluetooth, né? Bluetooth. Bluetooth, meu irmão, correto. Porque é um rádio bonito, como diz aqui, esse equipamento aqui é poder usar a conexão do celular via Bluetooth. Que é uma coisa...
É uma tecnologia nova que está aí.
Os celulares hoje em dia têm o Bluetooth já também, né?
E você pode ouvir rádio dentro do seu carro, ouvir emissoras de rádio pela internet, dentro do carro, com rádio do carro.
Que maravilha,
né? Impressionante isso, né, Cassiano?
Seria fantástico. E a gente quer um rádio pequenininho aqui, bonitinho aqui, quer dizer...
Está sendo lançado aí já, pela
Blaupunkt. Eu acho que vai ameaçar até aquela tecnologia de rádio XM, hein? Suponho isso aqui, né?
Não sei. Talvez
com essa,
sim.
Com essa coisa da tecnologia, vai se acertando todo mundo no seu lugar, né?
O problema da XM é que são vários canais de rádio que não tem anúncio, é como TV paga.
Ah, tem essa vantagem.
Não tem anúncio. Aqui você vai ouvir rádios com anúncio, mas pode ouvir rádio do mundo inteiro.
Você falou a verdade.
Não é verdade? Pode ouvir rádio do mundo inteiro, né?
Mas que maravilha.
Cassiano, e agora outra notícia aqui também, que está surgindo uma nova rede de rádio aqui no Brasil, chama-se... Rede Mania de Rádio.
Rede Mania de Rádio?
A Mania FM já está de volta aos dais do Rio de Janeiro. Escuta só, Minas Gerais. E faz sua estreia em Goiás. As emissoras que transmitiam uma rede chamada Venenosa foram extintas. Uma rádio dedicada ao gênero musical rock, nacional e internacional, né? Passaram a transmitir a programação eclética da Mania FM. Conforme noticiado com exclusividade no site Tudo Rádio, agora do mês de novembro passado. A mudança ocorreu no início do mês de dezembro e atingiu todas as praças que pertenciam à chamada Rede Venenosa de Rádio. As frequências pertencem ao grupo Salgado de Oliveira, que é detentor da Venenosa e também da Mania FM. Com essa prática, o grupo sela o fim da Venenosa FM e deixa a Paulista Kiss FM como a única rede em FM com programação exclusivamente destinada ao gênero musical rock. Né? Com a programação eclética, que lembra a Beat FM do Rio de Janeiro, que é a segunda colocada no dial lá do Rio de Janeiro em FM, a Beat FM, né? A Mania FM retorna aos dials Fluminense e de Uberlândia, além de já fazer sua estrela em Goiânia. Essa emissora, Cassiano, ela operou no Rio de Janeiro... eu não sei, mais ou menos em 2003, assim, numa frequência que era 95.7, tá? E ela depois ela foi extinta, essa rede, surgiu uma rede chamada Venenosa de Rádio. É um nome interessante, né? É curioso, né? Até o presente momento, a rádio não está transmitindo com locuções ao vivo e escuta a mesma, e usa, executa a mesma plástica veiculada durante a sua passagem pela capital fluminense na frequência 95.7. É importante lembrar que a Mania FM já focou o público jovem no Rio de Janeiro e principalmente em Uberlândia, fase de maior sucesso da emissora lá em Minas Gerais. Aliás, a Mania FM, essa rede popular que está substituindo a Venenosa em vários dials do Brasil, já pode ser acompanhada através da internet. Você pode ouvir, se você quiser, o áudio dela. A emissora popular disponibilizou aos interessados um link com o seu áudio ao vivo pela web, através dos sistemas Windows Media Play. A mais funcional entre todas as ferramentas de transmissões de áudio online, eu também acho.
Eu prefiro o Real Áudio.
Eu gosto mais desse aqui.
Mídia.
O portal da Mania FM já está em fase de construção através do domínio. Aí qualquer pessoa pode acessar, você, ouvintes que estão ouvindo a gente, www.radiomania.com.br. E é possível já ouvir o áudio da emissora online e conferir a nova versão do logotipo, que é muito bonito, por sinal, da emissora, e também uma área interna de FM com uma ferramenta de e-mails para os funcionários. Está aí, mais uma emissora, uma rede rede de rádio surgindo.
Mas e tem a ver alguma coisa com a 15 FM que você falou aí, Moura?
Não, não. Ele está fazendo uma comparação.
Ah, comparação.
E deixa a Paulista FM como a única rede em FM com programação exclusivamente destinada ao rock musical.
Rock musical.
E antes a rede tinha essa rede venenosa, tinha essa programação praticamente idêntica à 15 FM. Tá? Então hoje ele está falando, a 15 FM, que é uma rede também, ela fica com a única com essa destinada ao gênero musical rock. Né? Tá aí mais uma rede de rádio aí para tá surgindo no Brasil, além das Mix FM, das Jovem Pan, das Bandeirantes da Vida aí.
É isso aí, Moura. E muito obrigado, então, Moura, pela sua participação aqui no Rádio Revista. E agora nós vamos ao nosso intervalo e voltamos daqui a pouco com mais informações sobre o mundo do rádio aqui no Encontro DX. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Já, já.
Encontro DX, pela Rádio Aparecida e a Rede Católica de Rádio.
Ouvi a Rádio Aparecida, que está apresentando um programa Encontro DX, um programa que fala do mundo do rádio e das comunicações. E agora Encontro DX vai para o seu Mundo DX.
Mundo DX.
Vamos continuar nessa segunda parte, trazendo aí mais algumas informações sobre o WRTH, sigla para World Radio TV Handbook, ou seja, o Manual Mundial de Rádio e TV. Uma das pessoas que há quase 20 anos tem dado uma grande contribuição ao WRTH é o Sr. George Jacoby. Ele é americano e exerceu a função como engenheiro-chefe da Voz América e também trabalhou nas emissoras Rádio Europa Livre e Rádio Liberdade. Reconhecido como um dos maiores especialistas do mundo em propagação das ondas de rádio, ele está há muitos anos colaborando com o WRTH. O WRTH 2009, por exemplo, possui 680 páginas e, como sempre, está cheio de propagandas interessantes ligadas a empresas que comercializam aparelhos de rádio. Atualmente, nós notamos que poucas emissoras estão colocando propaganda no WRTH. As emissoras que nós encontramos nesse 2009 WRTH foram a Rádio Taiwan, a BBC e a Deutsche Welle. As principais emissoras que estão lá presentes são essas. Infelizmente, nós não encontramos mais emissoras. Para quem não sabe, o site do WRTH é muito fácil. www.wrth.com. Mas, Moura, você costuma comprar todo ano o WRTH. Antigamente, você se lembra, era um sacrifício muito grande.
Sim, eu lembro.
Houve um período no Brasil que a gente não podia comprar nada no exterior, era tudo proibido comprar. Era um
sacrifício, taxado, né?
Taxava tudo, né? E hoje em dia está muito mais fácil com a internet.
Está fácil hoje adquirir os dois.
Porque antigamente livros, né? Era muito difícil comprar um livro desse, né? E o WRTH é útil, interessante. Eu estou citando o site aqui, eu vou passar mais uma vez o site aqui, mano, o WRTH. Sabe por quê, mano? Porque as pessoas podem, muitas vezes, fazer download de algumas coisas importantes gratuitamente lá, sabe, né? Download que pode fazer de frequências, de quando muda, assim por diante, né? Então, mesmo que você não tenha o WRTH, você pode entrar no site e fazer download aí de algumas atualizações. Update, que fala em inglês, né, amor? É isso mesmo?
Exatamente.
Então, vou passar mais uma vez o site do WRTH. É www.wrth.com. Eu tenho do 2009, já comprou 2009, Moura?
Ainda não, mas eu vou comprar.
Em 2009, está muito bacana, muito bonito.
Você comprou pela internet?
Eu comprei pela internet, E só tem três emissoras, achei bobo de ver. Agora, a propaganda de aparelho de rádio tem bastante lá, viu, Moura? Tem bastante propaganda.
Esse tempo, a propaganda é sinal de que tem gente que está comprando ainda, né? Apesar da onda curta, muita gente fala que está acabando, essa coisa toda. Se os fabricantes estão fazendo receptores de onda curta, é porque
tem gente
comprando, tem segmento.
Veja bem, eu estou falando de WRTH 2009, né? E 2009, quer dizer, nós pegamos já um período triste da crise, que a crise começou lá nos Estados Unidos forte, acho que foi outubro do ano passado, né?
É verdade.
Mesmo assim, a gente espera, né? E se Deus quiser, essa crise vai acabar logo aí, né? Eu suponho até que talvez a crise possa facilitar um pouco o rádio em alguns aspectos, talvez, né? Muita gente pode ouvir mais, sei lá, tal, né?
Que eu tô torcendo muito por esse novo presidente americano, pra coisa dar certo, eu tô, entendeu? Porque os Estados Unidos é um país muito importante pra economia do mundo,
sim,
né?
Não resta
qualquer
dúvida,
coisa que acontece nos Estados Unidos reflete no mundo inteiro.
Até quem não gosta dos Estados Unidos tem que torcer pra crise dele.
Exatamente, por causa disso, né? Então a gente tem que torcer para que dê certo, para que ele consiga colocar tudo no eixo e a gente, pelo menos o Brasil, sofra o menos possível dessa crise terrível que está por aí. Né?
E falando nisso, mano, você uma vez comentou comigo, quando o falecimento do presidente Ronald Reagan nos Estados Unidos, que a Voz da América deu um destaque tremendo para esse cidadão aí, esse presidente americano, e você me disse que ele foi o presidente que mais ajudou a Voz da América. Né? Como é que você tem esse acesso a essa informação da Voz da América?
Assim? Porque tudo que passa de verba, passa pelo Congresso, isso aí é amplamente divulgado, assim, não é escondido, né? É. Toda verba que vai para a Voz da América é via Congresso americano. Então, ele que incentivava, sei lá o quê, que ele fazia, isso, quem me contou isso foi gente lá da Voz da América, né, que trabalhava na época.
Amor,
né?
Você pode escrever tão de Voz da América, de conhecimento que você tem de Voz da América,
assim, poderia, não sei, não tenho tempo, mas com isso comecei a ouvir Voz da América em 1968, quer dizer, muitos e muitos anos.
E a Voz da América...
40 anos, mais de 40 anos ouvindo Voz da América.
E a Voz da América deu apoio muito grande.
Mas não ouço só a Voz da América, a gente pensa que eu sou... Não, eu ouço outras emissoras, agora ela foi a primeira emissora que eu ouvi, a emissora que eu ouvi adotar no meu coração. Cada um tem a sua emissora, não é verdade?
A minha, você é com a minha?
A sua é Rádio Praga, você não tem nada, entendeu?
Rádio
Praga. Então, outro é Rádio Berlim, outro é Rádio Canadá, então cada um tem a sua, minha Voz da América. Então eu me abracei com a fita isso aí.
De Voz da América.
Voz da América, a história da Voz da América.
Entrou no pé da Voz da América muitas vezes.
Perdi a conta. Tem toneladas de fotos da Voz da América.
É lá dentro?
Não, eu tirei...
Tem uma foto sua lá no estúdio, lá do Serviço Brasileiro, você me deu? No Serviço Brasileiro da Voz da América, tem uma foto sua.
Tem toneladas lá em casa de fotos da Voz da América. Eu conheci a diretora musical da Voz da América. Como é que chama? Bete Indara.
Você conhecia a Bete Indara?
Bete Indara, tenho foto com ela, com outro moço lá da equipe também espanhol. Vários apresentadores, muita gente conhecia. O pessoal da equipe brasileira, todos eu tenho foto com eles todos, né? Dias Leme, todo esse pessoal todo. Gente finíssima, né? Então, ali foi a realização de um sonho. Eu entrar dentro da Voz da América, conhecer o Serviço Brasileiro da Voz da América, conhecer o pessoal que eu ouvia. É uma coisa fantástica, não tem preço que pague isso.
Nós vamos sentar uma hora e escrever um livro disso. Então vamos lá. E agora então chegou a hora de chamarmos a participação aqui no Mundo DX dos nossos amigos da Associação DX do Brasil.
A Associação DX do Brasil apresenta o seu informativo semanal dentro do programa Encontro DX.
Olá amigos, está no ar mais um segmento DX, o espaço semanal da Associação DX do Brasil, que destaca as escutas mais inusitadas da semana e informações atuais do mundo das ondas curtas. E no segmento DX de hoje, chego já com muitas escutas interessantes que acabam de sair do forno. Uma emissora muito interessante, por sua programação cultural, é a Rádio Romênia Internacional. A emissora emite em 9.635 kHz, por volta das 3 horas UTC. A seguir, vamos conferir um pequeno trecho de uma das escutas que eu fiz da Rádio Romênia, já abrindo aqui o segmento DX.
Correlação de pensões com a subida de preços. A instituição internacional afirma que os responsáveis de Bucareste devem solucionar os problemas relacionados com a competitividade da força laboral e melhorar a eficácia e a qualidade dos processos de gestão e de controle.
Então, conferiram o áudio? Não esqueçam, a frequência da Rádio Romênia Internacional, uma assim muito boa de ser captada, é esta aí, 9.635 kHz, por volta das 3 horas pelo tempo universal. E a Rádio Canadá Internacional está emitindo programação em inglês e francês todos os dias para a América Latina. A emissora foi ouvida com boa qualidade de recepção em 15.365 kHz na banda dos 19 metros, às 19 horas pelo tempo universal. A seguir, confira também um pequeno trecho desta escuta.
But frankly, I think all time is precious, especially the time spent with you. We've got some great Canadian music and lots of your letters, and there's not a moment to waste. So, let's get started.
E a RDP Internacional, a rádio e televisão de Portugal, tem sido ouvida sempre com excelente qualidade nas ondas curtas. A sua emissão diária, em 15.465 kHz, tem sido muito elogiada pela qualidade e potência com qual opera a emissora. A emissora tem sido bem sintonizada na frequência já citada. A seguir, ouçam comigo uma das escutas que fiz da RDP Internacional aqui no segmento DX.
Beira Mar de Monte Gordo com 11 pontos. São 6:20 da tarde. Avançamos para a entrevista da semana. Carlos Maia, o presidente da Fundação do Benfica, do Maratona Clube de Portugal e o organizador da meia Maratona de Lisboa, o convidado da Antena 1 e do Diário Desportivo Record.
E encerrando esse espaço, registrar aqui ainda a escuta da All India Radio, por volta das 19 horas e 30 minutos pelo tempo universal, quando estava emitindo em 13.620 kHz. A emissão era em idioma local. A emissora foi bem sintonizada. Bem, amigos, para mais, acessem www.leonaldoferreira.blogspot.com. 73 a todos. Boas escutas.
Você está acompanhando o informativo semanal da Associação DX do Brasil. Ao microfone, Jailton Amaral. A Associação Brasileira de Rádio e Televisão prepara o 25º Congresso. Para a radiodifusão brasileira, o grande desafio deste ano será a superação da crise econômica mundial. Neste cenário de turbulências financeiras, um dos desafios para o setor será a consolidação da TV digital, além da expectativa pela definição da tecnologia que será adotada para a digitalização do rádio digital no Brasil. Essas questões estarão presentes no 25º Congresso da Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão Aberte, que acontecerá entre os dias 19 e 21 de maio em Brasília. Além desses desafios, os representantes do setor discutirão as propostas de lei que visam maiores restrições à publicidade. Segundo o presidente da Aberte, Daniel Slaviero, o tema é de extrema importância para o futuro do setor, que defende a liberdade de expressão comercial e a manutenção do bem-sucedido modelo implementado pelo mercado através do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, CONAR. O presidente da Aberte lamenta a crescente lista de produtos na mira das restrições, argumentando que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, não deve interferir sobre o que deve ou não ser anunciado na mídia. Vamos mostrar ao longo deste ano que temos um sistema de autorregulamentação que funciona, adianta Slaviero. De acordo com Slaviero, mesmo diante dos primeiros indicativos de turbulência econômica, os empresários da radiodifusão permanecem confiantes e apostam na manutenção ou mesmo na ampliação dos investimentos publicitários, com expectativa de crescimento de 6% para o ano. Mas a crise deverá refletir os investimentos a serem realizados. Nas contas da Aberte, boa parte dos investimentos nas plantas digitais foi feita com recursos próprios. Ou seja, ainda há recursos do BNDES disponíveis para a digitalização das emissoras de TV, que se mantém na ordem de R$1 bilhão. Essa linha deve ganhar importância, pois os empresários que trabalham com bancos privados já sentiram a redução da oferta de capital para o financiamento dos seus negócios. O setor aposta em 2009 como ano de consolidação da TV digital, com as transmissões se ampliando para todas as capitais brasileiras e cidades com população acima de 500 mil habitantes. Além disso, o governo quer criar um cronograma para que os fabricantes de aparelhos de televisão passem a ter todos os seus produtos com a nova tecnologia. Para Slaviero, é viável acelerar o cronograma de implantação da TV digital. Ele cita como exemplo a cidade de Campinas, no interior de São Paulo, onde o início das transmissões digitais ocorreu 18 meses antes do previsto inicialmente. Com relação aos preços ainda altos dos aparelhos de conversão do sinal e dos televisores com conversores embutidos, ele espera redução em breve, tendo em vista a produção maior de aparelhos.
A Associação DX do Brasil apresentou o seu informativo semanal dentro do programa Encontro DX. Para mais informações, acesse o nosso site www.adxb.com.br.
E agora o Encontro DX vai para a nossa sessão Arquivo do Rádio.
Arquivo do Rádio.
No programa dessa noite, vamos trazer mais uma parte da grande Rádio Jornal do Brasil, Moura, que nós trouxemos na semana passada, com um trecho do programa levado ao ar no dia 31 de dezembro de 1971. Na verdade, é uma continuação do Arquivo do Rádio da semana passada, que nós fizemos em duas partes. Foi um programa que a emissora apresentava a cada ano com uma retrospectiva do que tinha acontecido em cada ano. Vamos então com o áudio desse programa da Rádio Jornal do Brasil, retrospectiva do ano de 1971.
O Jornal do Brasil apresenta a história de 1971, um retrato dos principais acontecimentos do ano em música e informação.
Apesar do crescente interesse pelas fitas e cassetes, O Brasil vendeu muitos discos em 1971, passando a ocupar o 11º lugar no mercado mundial e o 2º na América Latina. Os intérpretes estrangeiros ainda predominaram, mas alguns artistas brasileiros também conseguiram bons índices de vendagem. Foi o caso de Chico Buarque, com um LP que incluía Construção, considerada por muitos a melhor canção do ano.
Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse tarde. O meu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. Contramão atrapalhando o tráfego.
Você ouve a Rádio Aparecida, que está apresentando o programa Encontro de X, um programa que fala do mundo do rádio e das comunicações. E ainda nós vamos hoje, no programa desta noite, trazer ainda aqui uma participação do nosso amigo Rádio Amador Léo. É a segunda participação do Léo, que vem falar um pouco sobre as modalidades do radioamadorismo. E você que quer entrar no mundo do radioamadorismo, que tem conhecimento do mundo do radioamadorismo, você pode ouvir agora uma informação interessante, que são as modalidades de radioamadorismo, CW, fonia, entre outras. Vamos lá então, nosso amigo Léo Queiteres.
Coluna do Léo, PY2MLK. Leona Skateres é rádio amador, PY2MLK. Léo é advogado militante e técnico em eletrônica, especializado em transmissão e radiofrequência. O seu site de radioamadorismo está neste endereço: www.qsy.to/py2MLK.
Meus caros Cassiano Macedo, o Moura e todos os ouvintes da emissora, sintam-se abraçados aqui pelo Leonas PY2MOK. O tema de hoje são as modalidades de radioamadorismo. O radioamadorismo é sim um hobby científico com diversas modalidades, que são as formas de se praticar o radioamadorismo. São diversas as modalidades de transmissões no radioamadorismo. Dentre elas temos a fonia, que é a modalidade básica. É a própria transmissão que utiliza a voz do radioamador por intermédio de um microfone. Podemos dizer que é o contato mais presente no radioamadorismo. Aos poucos, cada um conhece o outro pelas características e pela entonação particular de cada voz. Para contatos internacionais, existe a necessidade do conhecimento, sim, de outro idioma, particularmente o inglês. Como, por exemplo, de uma comunicação em fonia na modalidade amplitude modulada AM, como neste exemplo de comunicação de radioamador.
A estação é PY2, Hotel Charlie Delta, efetuando novos testes com o Cadillac. Relembrando, o Cadillac é um transmissor de AM, construção artesanal, composto de uma válvula 813, modulada em placa por duas válvulas 572B, todas com 1.700 volts. O microfone é uma cápsula convencional de eletreto, 73DX, de PY2H de Hotel, C de Charlie, D de Delta.
Outra modalidade é a telegrafia, ou seja, escrita à distância, também conhecido como CW ou Código Morse. A telegrafia foi a pioneira nas transmissões de rádio pela simplicidade exigida nos circuitos transmissores de rádio. Exige do operador a necessidade de treinamento auditivo para a transmissão e recepção do código Morse. Para contatos internacionais, não exige a necessidade do conhecimento de outro idioma, visto que o código Morse já é internacional. Por exemplo, um sinal de código Morse. Os modos digitais, que são a transmissão de sinais entre computadores via rádio ou usando um computador para fazer a conversão dos sinais. Alguns exemplos de transmissão digital a seguir. O rádio pacote, ou packet radio, é uma modalidade de transmissão digital de maior difusão, tendo em vista a popularização que houve do computador. É um tipo de transmissão totalmente livre de erros. Por exemplo, o som digital do packet radio. Outras modalidades importantes no radioamadorismo. O RTTY, que é o rádio teletipo, exemplo do áudio de um RTTY, que é a linguagem entre máquinas. Outras modalidades. AMTOR, que é a teleimpressão amadora via rádio. Temos também o PSK-31, como por exemplo. Temos também a transmissão por satélites de rádio amador e via Estação Espacial Internacional, como por exemplo a seguir.
Onde escutamos a voz do rádio amador e astronauta brasileiro Marcos Pontes operando a bordo da Estação Espacial Internacional.
Papa Yankee Zero Alpha. Eco Bravo, como vai? Papa Yankee 2, Alpha Kilo, confirma o call sign? Papa Yankee 2, Mike Oscar Kilo, aqui é Papa Yankee 0, AEB, da ISS do Brasil. Acabamos de passar sobre o Brasil, nesse momento passamos sobre o Rio de Janeiro, no Oceano Atlântico agora.
É um hobby fantástico. Junte-se a nós, torne-se também um radioamador. Informações sobre o tema, escrevam mensagens diretamente para o programa Encontro DX. Nosso site de radioamadorismo em http://qsy.to/py2mok. Caros ouvintes, recebam nosso abraço especial e câmbio final do Leonas PY2MOK.
Você ouve a Rádio Aparecida, que está apresentando o programa Encontro DX, um programa que fala do mundo do rádio e das comunicações, e nós vamos agora com o nosso Memória Musical.
Memória Musical.
O Memória Musical desta noite traz um americano, Moura, que foi um enorme sucesso nos anos 60 e 70, e chegou até a fazer show em nosso país, no finalzinho da década de 60. Eu até me lembro que eu morava na época em Mogi das Cruzes. Esse cantor esteve em São Paulo, mas como naquele tempo tudo era difícil, eu fiquei triste em não poder assistir seu show. E ele chegou a fazer o show, se não me engano, na cidade de Suzano, que era a cidade próxima a Mogi das Cruzes, que tinha um estádio maior, um espaço maior para fazer um show dele. Ele nasceu na cidade de Gilmer, no Texas, no dia 30 de setembro de 1935. Viveu boa parte da sua infância em São Francisco, na Califórnia. Começou a cantar publicamente na escola e em eventos da igreja. Logo após, o pai dele descobriu que ele tinha um talento. Esse cantor vendeu mais de 200 milhões de discos e consegue ser sucesso há quase 5 décadas. É impressionante. É um dos fenômenos da música americana de todos os tempos e uma das pessoas que teve mais músicas executadas pelo rádio. nós estamos falando de Johnny Mathis.
Sou fã desse cara.
É, e eu quero que o Moura anuncie a música do Johnny Mathis, que é o
sucesso dele. Sou fã desse cara e tenho certeza que muita gente que está ouvindo Encontro DX também é fã do Johnny Mathis, que está vivo ainda.
Está vivo e a memória do rádio tem poder esquecer desse grande cantor.
Então, aí para quem não conhece e para quem está chegando agora, vamos ouvir com o Johnny Mathis, que ele vai cantar para a gente. My Love For You, para todos os corações apaixonados.
My love for you is deep and endless as the sea, strong and mighty as a tree. My love for you. It has known my love for you. There'll be no other lips, no other arms, no other love for me. Feeling as I do, how could there be